Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP discutirá na próxima terça-feira a inovação na descoberta e desenvolvimento de medicamentos, um evento que reunirá personalidades nos campos da medicina, biotecnologia e farmacologia para avançar, né, nos conhecimentos de processos e oportunidades de desenvolvimento de medicamentos, desde a academia até a prática, com foco em parcerias, inclusive acadêmico-industriais, para essa produção tecnológica. E muitos assuntos serão abordados, perdoe-me, inclusive com a presença de um convidado internacional, professor da Universidade em Atlanta, nos Estados Unidos, que é um dos especialistas nessa área de agentes antivirais. Quem vai contar todos os detalhes aqui para a gente é a nossa convidada, professora Suzane Ikioko Ono, que é justamente do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, professora Suzane.
Bom dia, Xane. Bom dia, ouvintes.
Muito obrigada por conversar conosco sobre este assunto, a área de inovação, pesquisa e essa ponte, né, universidade e parceiros na produção de biotecnologia. Essa área tem avançado muito, professora Suzane?
Tem, sim, e principalmente por causa da Lei de Inovação Tecnológica, né? A Lei de Inovação no Brasil, que ela é pouco utilizada. E recentemente, com a criação dos NITs, né, e aqui no Hospital das Clínicas, no Instituto Central, a criação do CITIC, que é o Centro de Inovação Tecnológica do Instituto Central, nós temos tentado dar uma maior visibilidade a essa possibilidade de pesquisas com parcerias público-privadas.
Uhum. O que que esse marco regulatório da inovação, então, trouxe? Eles falam muito em desburocratização nesse ambiente. E o que que é exatamente? Qual é a grande novidade?
Então, essa lei, na verdade, ela existe desde 2004, né? Uhum. Ela foi muito discutida. Em 2016, ela foi reescrita. E em 2018, ano passado, ela foi republicada com mais algumas modificações. E ela procura, então, disciplinar essa lei de inovação, tentando facilitar essas parcerias com instituições científicas e tecnológicas e empresas privadas. Por isso, nesse evento, né, nós convidamos até, por exemplo, a professora Ana Marisa Chudzinski Tavassi, que é do Instituto Butantan, como um exemplo de sucesso entre um instituto de pesquisa, uhum, né, e uma indústria privada como a GSK e também um órgão de fomento FAPESP, né, para ela nos contar como ela conseguiu fazer essa parceria para nós termos como exemplos.
Claro, os exemplos, né, os projetos que vêm dando certo servem de modelo para outras iniciativas aqui no Brasil, professora Suzane, e também no mundo. O mundo já está bem mais adiantado em relação a esse assunto, a esse tema?
Sim. No exterior, inclusive, assim, os órgãos de fomento, uhum, eles têm incentivado os pesquisadores a desenvolverem projetos que levem os seus produtos para a sociedade, né? Então, o próprio professor Chinazi, que é professor da Emory, ele tem mais de 100 patentes em seu nome. Vários das suas patentes já chegaram à utilização em seres humanos para tratamento de doenças antivirais. 95% dos tratamentos para HIV nos Estados Unidos contém pelo menos uma das drogas dele. E a gente pediu para ele vir falar, né, sobre como essa... Ele é da academia, né? Inclusive, ele, no nosso site, que é o citic.net.br, ele tem uma pequena entrevista que ele dá, ele conta tudo isso, desde a parte da pesquisa, desenvolvimento de antivirais e como a academia trata isso e como fazer essa parceria, então, com as empresas privadas, até para chegar à utilização com os nossos pacientes.
Vem trazer também, portanto, uma experiência importante para os pesquisadores e os empreendedores, né, nessa área de startups, de base científica, a gente tem falado bastante sobre isso, mas especificamente com relação a essa produção de medicamentos, vão ser discutidas, inclusive, soluções aqui para o Brasil, né? A burocracia trava, professora, mas essa pesquisa, é isso que eu gostaria que a gente explicasse um pouco qual é a importância desse apoio, dessa parceria, desde o início do processo, ou em que momento essa parceria entra o setor produtivo para apoiar a pesquisa, o trabalho acadêmico e de pesquisa?
Na verdade, esse apoio ele pode acontecer já desde o início. Desde o início. Essa lei de inovação facilitou essa parceria com a colaboração entre as academia e indústria privada no compartilhamento de laboratórios, né? Já desde o início, a academia pode aprender muito sobre como será lá no futuro. O Hospital das Clínicas, inclusive, já tem tentado incentivar alunos de pós-doc que têm startups, estão no início de avaliação exploratória de alguma potencial produto que pode se tornar medicamento. Uhum. Então, nós temos tentado colocar esses pesquisadores de startups em colaboração com professores aqui da Faculdade de Medicina, para já começarem a desenvolver os projetos, eles começarem a entender o que, que é pesquisa clínica depois, o que, que será necessário quando nós temos estudos em animais, estudos de toxicidade, depois o início, escrever, por exemplo, brochuras para submissão, por exemplo, para a Anvisa, e todo o trâmite de buscar fomento para essas pesquisas. Aqui no Hospital das Clínicas, nós temos o Centro de Pesquisa Clínica, então após passados os testes em animais, comprovando que essas drogas são seguras em seres em animais, começam os estudos clínicos em seres humanos. Essa parte é um pouquinho mais complicada, uhum. mas já estamos fazendo um movimento para que a gente possa desenvolver produtos nacionais e levar ao mercado como é nos países no exterior.
É verdade. É um processo longo, mas como a senhora reforçando a ideia, quer dizer, é longo esse processo, né? Sim. Quer dizer, é importante que o investimento nessa Sim. linha de trabalho, linha de pesquisa e de produção científica, seja mantido. Né? Por isso tão importante que um apoiador, ele incentive desde o início do projeto, né?
Exatamente, porque nós temos a possibilidade de desenvolvimento, né, com a nossa flora, nossa fauna, e com os cérebros que nós temos aqui no Brasil, existe uma possibilidade enorme de desenvolvimento de medicamentos. Além do que, nós temos doenças que aqui no Brasil, muitas vezes, não são de interesse dos países lá no exterior. E que nós mesmos, então, temos que desenvolver pelo menos uma base tecnológica, né, para desenvolver esses novos medicamentos.
Bem, é claro que ele é muito, esse evento, voltado para as pessoas que já estão envolvidas com pesquisa, estudos, professores, pesquisadores, mas está aberto aos interessados também. Acontece na próxima terça-feira,
dia 14. Se alguém tiver interesse, tem mais informações no site, é só procurar CITIC, que é citic.net.br.
E aí tem lá a programação.
Tem como fazer a inscrição, que é gratuita.
Olha, importantíssimo esse evento para os interessados nesta área de inovação, produção de medicamentos, dia 14, a partir da 1 da tarde, será toda a tarde de discussões e apresentações de modelos, né, aqui no Brasil, também convidado internacional que vai apresentar como é que isso já vem sendo feito, essa parceria que agora com a lei, como explicou a professora Suzane, a lei de inovação facilita então a parceria acadêmico-industrial para o desenvolvimento científico, no caso, descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Eu agradeço muito a atenção da professora Suzane Kiyoko Ono, do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina, que promove esse simpósio internacional. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço. Obrigada.